No dia 16 de março de 2018, o site oficial da Igreja Adventista do Sétimo Dia no Brasil publicou uma entrevista sob o título de Ministério Adventista Pioneiro no Brasil Atua com Homossexuais. O título fazia referência ao Ministério Amizades Verdadeiras, iniciado na Igreja Adventista Central Paulistana desde o ano de 2015. Segundo essa publicação, Flávio Krzyzanowski Jr., coordenador do grupo, o Ministério Amizades Verdadeiras, ou MAVE, como é conhecido, está interessado em pessoas que possuem a tendência homossexual, porém não desejam, seja por motivos religiosos ou outros, viver o estilo de vida homossexual, como, por exemplo, relacionar-se sexualmente com pessoas do mesmo sexo. O MAVE também atende pais de homossexuais e trabalha com aconselhamento para que saibam lidar com essa tendência, como eles costumam dizer, de seus filhos. Flávio, que costuma referir-se à homossexualidade como atração pelo mesmo sexo, eu irei falar um pouquinho mais sobre esse termo daqui a pouco, ele diz nessa entrevista que a ideia de trabalhar com esse tema surgiu no ano de 2012, quando ele ainda morava lá na Holanda e conheceu uma pastora que deu a sugestão de eles iniciarem palestras com esse tema. Ainda segundo ele, o nome do projeto, Amizades Verdadeiras, vem do fato de que é através de amizades profundas e verdadeiras que as pessoas se sentem amadas e aceitas e podem, assim, crescer espiritualmente e emocionalmente. Mas curioso disso é que, através dessa declaração, a gente percebe bem que o verdadeiro intuito desse ministério não é apenas o acolhimento desinteressado, ou, na pior das hipóteses, o incentivo ao celibato para homossexuais, como a gente sabe que a massacrante maioria das igrejas cristãs pregam ser a única maneira de serem salvos por Cristo. O Ministério Amizades Verdadeiras prega sim e acredita na cura gay. E mais que isso, se você não é curado, eles depositam todo o peso desse fracasso numa possível preguiça espiritual. Esse é um episódio em parceria com a revista Zelota, que está publicando a partir de hoje uma série de artigos a respeito desse ministério, e eu recomendo fortemente que você leia o artigo na íntegra, através do link que vai estar disponível na descrição desse episódio. Mas antes, continua com a gente, e após a vinheta eu irei expor de maneira ainda mais clara como a Igreja Adventista apoia ministérios de cura gay há décadas e continua insistindo em nos matar. Sim, nos matar, ou no mínimo tirar a nossa vontade de viver. Nós, membros gays, lésbicas, bissexuais, transexuais, intersexo e demais integrantes da sigla LGBT, ao apoiar e corroborar com a existência de terapias de reversão e ao impor fardos que, se postos sobre suas próprias costas, eles mesmos seriam incapazes de suportar, eu garanto. Mas é isso, toca a vinheta. Aqui os depoimentos de pessoas que participaram do MAVE de perto, é de extrema importância explicar um pouquinho mais sobre o porquê de esse ministério é sim um ministério de cura gay, mesmo sob o disfarce de maneira velada, assim digamos. Nessa mesma entrevista que eu já citei antes da vinheta, e eu vou deixar o link também na descrição, o Flávio, que também já assumiu em outras oportunidades ter a tal atração pelo mesmo sexo, ou AMS, né, o que faz parecer que é uma doença, ou seja, ele é gay, ele revela que o seu ponto de vista para a causa da homossexualidade é que, segundo ele, essa tendência é capaz de mudar em algumas pessoas quando elas trabalham certas feridas emocionais, causadas por algo que ele chama de vazio de gênero, que pode ser desenvolvido caso a pessoa tenha se distanciado do contato de pessoas do mesmo sexo quando ainda era criança ou apenas um juvenil. E esse distanciamento, ele diz que pode ter sido causado por coisas como abusos sexuais, bullying, abandono parental, o que por si só, na minha opinião, já é um completo absurdo, já que eu mesma não me identifico com nenhuma dessas coisas ou desse, e me reconheço como LGBT desde criança. Sem contar que numa reflexão bem simples, qualquer pessoa já é capaz de chegar à conclusão de que, vivendo nessa nossa sociedade injusta e disfuncional, que é capaz de abalar qualquer formação humana existente no planeta, era para, no mínimo, 90% da população ser gay, caso esse fosse um critério sério e real. O Mavi, ele se apoia em discursos, pesquisas, artigos já desbancados e artigos antigos também, completamente enviesados e sem rigor científico para levar avante esse discurso. E é sempre importante lembrar, gente, que não é porque alguém possui uma referência bibliográfica para tentar provar algo que o que ela diz se torna automaticamente verdade. A pesquisa científica séria, ela não funciona assim. E infelizmente, como a ciência, a gente sabe que ainda é tão pouco difundida e levada a sério aqui no nosso país, até mesmo pelos nossos governantes, poucas pessoas levam isso em consideração e acabam sendo enganadas por esse tipo de discurso, principalmente ao ouvir de pessoas com formação superior, pessoas com graduação, mestrado e doutorado, como é o caso de diversas pessoas que atuam no MAVE. O Mavi também trabalha com formação de conselheiros ou mentores para atuar com os homossexuais. Então, mesmo que você não encontre no website oficial deles, existem vários psicólogos que também fazem parte do programa. Atualmente, eu não encontrei o nome deles, que até um tempo atrás, as pessoas que faziam parte costumavam aparecer numa das páginas. Medo do Conselho Regional de Psicologia dar três batidinhas na porta e dizer oi? Talvez. Sem dúvida, né? Na verdade, trabalhar com terapia de reversão de gênero ou de orientação sexual é proibido no nosso país. E se houver qualquer tipo de denúncia, o profissional pode ter o seu registro cancelado num estalar de dedos ou num piscar de olhos. Ainda falando sobre o website do MAVE, ele possui um blog e é interessante que uma das postagens lá é dedicada para diferenciar o termo gay ou homossexual, de pessoas que apenas possuem AMS, que é, mais uma vez digo, uma sigla para atração pelo mesmo sexo, segundo eles. E eu vou citar um trecho aqui no qual está escrito o seguinte: sabemos que existem muitos termos para definir pessoas que possuem atração sexual e a cada dia surge mais um termo novo. Mas dentre as palavras, duas são as mais utilizadas: gay e homossexual. Por definição, gay, no caso de substantivo, significa pessoa que sente atração sexual por outra do mesmo sexo. Já como adjetivo, pessoa que tem as características que são consideradas típicas dessas pessoas. Por definição, homossexual, no caso de substantivo, significa aquele cuja atração afetiva, emocional ou sexual é demonstrada para pessoas do mesmo sexo, e já como adjetivo, que pratica relações sexuais com pessoas do mesmo sexo. Por isso, o MAVE adota como definição o termo AMS, atração pelo mesmo sexo, que é o termo mais aceito pela literatura cristã e corresponde ao que acreditamos. Todos podemos ter AMS, mas independente da atração, podemos escolher não praticar a relação sexual. Entendemos que não temos escolha sobre ter ou não AMS, mas podemos e devemos escolher o que fazer das nossas ações. Deus deixou claro na Bíblia que ama todos sem exceção, mas condena a prática da homossexualidade, pois sabe que não faz bem ao nosso corpo e alma. Esse episódio ele não é dedicado a explicar a teologia por trás dessa declaração, mas se você que está ouvindo esse episódio não entende muito bem sobre a homossexualidade, se você veio parar aqui porque alguém estava simplesmente divulgando a existência da King School Podcast de alguma maneira negativa, né, para apenas arrumar argumentos para contrapor aquilo que nós estamos dizendo, né, para contrapor o nosso grito de socorro, eu quero aqui ao menos por um momento explicar, na maneira religiosa em que a maioria de nós crescemos e está acostumado, como esse argumento de diferenciar uma pessoa ser homossexual de outra que possui AMS não faz o menor sentido. Primeiro, o próprio Jesus disse que aquele que deseja mal contra o seu irmão já é assassino dentro do seu coração, porque o que lhe falta para praticar o ato é apenas a oportunidade. A maioria de nós conhece esse verso. Ainda segundo Jesus, se uma pessoa casada olha com luxúria para uma mulher, ela também já pecou e ela é considerada pelo nome daquilo que ela pratica, adúltera, mesmo sem ter cometido o ato sexual em si, pois, novamente, Deus vê o coração e não o exterior. Então, segundo, dessa mesma forma, se a gente seguir essa lógica, se uma pessoa não pratica relações homossexuais, mas ainda possui a vontade, ela não deixa de ser homossexual, meu amigo, por não fazer sexo, pois a vontade sempre vai estar ali, né? E é por isso que, segundo a Bíblia, nós somos todos pecadores, mesmo se tentamos não pecar, porque não é uma questão de diferenciar atos de tendência, mas da nossa própria natureza, a natureza humana. Então, se a gente pegar esse exemplo, se uma pessoa ela é homossexual, mesmo que passe uma vida inteira celibatária, ela sempre continuará sendo gay aos olhos de Deus. E tá tudo certo com isso. Porque, como alguns amigos meus gostam de dizer, Deus te criou viado. Deus te criou dessa maneira e ele te aceita como você é. E terceiro, essa é inclusive uma questão que a própria Igreja Adventista do Sétimo Dia não se aprofunda. E pouco sabe a respeito. Porque no dia, gente, no dia... Sério mesmo, no dia que a igreja descobrir que existem os assexuais, pessoas que não sentem atração sexual, ou seja, elas não têm vontade de fazer sexo, mas que elas são gays, pois possuem atração romântica por pessoas da mesma orientação sexual delas, e querem viver junto com essa pessoa, construir um lar, uma família, ter filhos, a cabeça delas vai, assim, explodir. A cabeça delas explode, gente. Garanto pra vocês. Porque aí, que desculpa que elas irão dar para esses casais que querem viver juntos, já que eles não praticam o ato sexual? São questões que a igreja não está preparada para lidar, a gente sabe. E talvez jamais saberemos se algum dia ela vai estar preparada para debater sobre isso. E ainda sobre o website do MAV, nós encontramos nele uma nota pública com os seguintes dizeres.
O MAV, Ministério das Verdadeiras, não defende cura gay ou qualquer tipo de terapia de reversão. Entendemos que as pessoas com AMS, atração pelo mesmo sexo, em sua maioria, não deixarão de sentir essas atrações, porém acreditamos que, independente da natureza de sua atração, baseado na cosmovisão cristã, segundo a Bíblia, devemos seguir os ensinamentos do nosso Senhor Jesus Cristo, apoiando as pessoas que decidem não viver a prática da homossexualidade, seguindo o ensinamento bíblico. Defendemos que nossas igrejas e comunidades sejam instrumentos do nosso Senhor Jesus Cristo para ajudar cada vez mais todas as pessoas que dele necessitam.
Assim, é doloroso, muito doloroso, mas necessário dizer aqui que o que eles fazem é apenas um sofisma, ou seja, misturar mentira com uma pitadinha, sabe aquela pitadinha, aquele 1% de verdade. Que eles apoiam uma vida sem as práticas homossexuais é claramente verdade, como eles atestam. Mas que eles não são adeptos da cura gay, aí eu acho que não tão verdade assim, né? Ou melhor, nada verdade, como a gente viu com o próprio depoimento sobre a necessidade de preencher o tal vazio de gênero. O que, que isso quer dizer? A que isso nos leva a acreditar que, para que essas pessoas superem o desejo homossexual, elas precisam preencher esse tal vazio. E uma vez preenchido, elas estarão libertas. E eu não sei nem se vale a pena lembrar, mas assim, ó, vou jogar no ar aqui para todos vocês aí que, assim como eu, são cristãos e fazem parte de qualquer denominação religiosa. Eu e você sabemos muito bem quem é que, desde o princípio, gostava de misturar verdade com mentiras, né? Com mentirinhas. Não vou dizer o nome aqui, né, que acho que não tem necessidade, mas Adão e Eva que o digam, né? E a história ainda não para por aí. No primeiro semestre desse ano, de 2023, eu tive a oportunidade de conversar com um ex-membro do MAV e eu pude entender um pouco mais a fundo como a dinâmica do projeto funciona. E assim, não foi difícil perceber que é um paliativo completamente fadado ao fracasso, já que o objetivo primário é a cura para a homossexualidade. Em último caso, ao menos a manutenção do celibato, como a gente sabe. Obviamente, por motivos de sigilo, eu não vou revelar o nome dessa pessoa. Vou apenas narrar algumas das coisas que ela me contou, que aconteceram na época em que ela fazia parte do grupo de apoio. E a gente já consegue algumas coisas interessantes aqui para refletir com isso. A primeira coisa que eu gostaria de compartilhar com vocês é que essa pessoa me disse que uma das pessoas que ajudava na coordenação do grupo tinha um certo papel de liderança ali nas reuniões. Ela própria enviava mensagens de assédio para diversos membros no privado. E depois, durante as reuniões em grupo, ela agia como se nada tivesse acontecido, exigindo dos membros atitudes que ela mesma fazia questão de não possuir na vida privada, na vida pessoal dela. A segunda coisa é que, embora isso que eu vou narrar agora tenha sido descoberto pela coordenação depois de algum tempo, aconteceu o fato de que diversos membros que participavam do programa, eles acabavam mantendo trocas de conversas de cunho íntimo entre si nos chats pessoais, como troca de nudes e etc. Mostrando que não, a repressão não é o melhor caminho e nunca vai dar certo. O máximo que essa repressão vai fazer é alimentar mais ainda o desejo pelo proibido e o sentimento de derrota e hipocrisia nos membros envolvidos, gerando muito mais ansiedade, depressão e, em casos extremos, até mesmo a perda da vida, como infelizmente a gente sabe que ocorreu recentemente no nosso país com o falecimento da influenciadora lésbica Carol Weller, que ela sucumbiu às pressões religiosas para manter uma vida celibatária. E a terceira coisa que eu achei extremamente problemática é o fato de como os líderes esperam, sim, por uma cura, de fato. Essa pessoa que falou comigo diz que eles se alegram demais, se regozijam, batem palmas quando tem algum testemunho entre eles de namoro heterossexual, mesmo que seja arranjado, sei lá. E, obviamente, ao contrário, eles também se decepcionam muito quando os membros não participam dos momentos de oração e das vigílias mensais que eles possuem, e fazendo questão, inclusive, de apontar que essa falta de vontade de participar das programações espirituais é a causa, ou uma das causas, de eles não estarem tendo progresso na luta contra os desejos homossexuais. E a gente sabe bem, né, que se oração, voto e jejum curasse alguma coisa, não haveria nenhum gay sobrando nesse planeta, né, gente? Uma outra pessoa com a qual eu possuo autorização de compartilhar alguns trechos dos áudios que ela me enviou para esse podcast, também compartilhou um pouco da sua vivência enquanto fez parte do MAV disfarçado de LGBT, por curiosidade, para saber como era o projeto por dentro. E eu gostaria de compartilhar com vocês agora alguns trechos das falas que eu achei mais importante.
Então, ela é o seguinte, à época, fui e falei com o cara, você tem uma entrevista, aí eles depois te dão uns livros pra você ler. É um livro sobre a atração pelo mesmo sexo. Te confessar que eu não aguentei ler os livros porque era muita groselha junta, muita besteira, mas enfim, peguei os PDFs. E aí fui colocado num grupo, ao qual tinha uma pessoa que é mais antiga dentro do MAV, e aí fui colocado num grupo de homens. Esse grupo de homens tinha cerca de 10 pessoas, assim, mais ou menos. E aí, pra eles poderem te fidelizar, eles falavam assim, ó, o teu companheiro de oração vai ser fulano durante a semana. Os encontros semanais eram aos domingos, mas tinham lives de oração às quartas. Uma das coisas, assim, que eu acho torturante dentro do MAV é a necessidade de oração compulsória, sabe? Eu não acho que a pessoa orar muito é ruim, só acho que... Bem, eu não acredito no motivo e eu acredito que acaba gerando uma neurose espiritual, porque a pessoa fica naquela coisa de orar, 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 e ela pensa que ela tá se purificando dos desejos homossexuais, enfim. O que mais me chamou a atenção, e acho que é aí que vale por um relato é que eles nunca falam em homossexualidade. Eles nunca falam a palavra gay, nunca falam a palavra lésbica, nunca falam a palavra trans, não falam travesti. E eles não falam sobre experiências sexuais, que é outra coisa que eu achei, assim, muito estranha num grupo que se diz terapêutico. Quando você tem confiança, né, e aí eu acho que deveria ter, você fala sobre sexo, né, você expõe o que você sente, o que você pensa, o que você acha. Só que a metodologia deles é negar de maneira tácita isso. Eles falam sobre a problemática de se ter o que eles chamam de atração pelo mesmo sexo. Ou seja, é como se fosse um problema, sabe? Não é que eu sou homossexual, é que eu sou, nasci homem e tenho AMS. Ou seja, eu tenho uma atração por pessoa do mesmo sexo. Eles tratam o problema assim o tempo inteiro, então eles não têm uma abordagem terapêutica. Tipo, às vezes a pessoa fala, ah, eu tive uma queda. Ou seja, se relacionou. E a pessoa que teve a queda, ela, vamos estar orando por você e tal, tudo mais, como se ela tivesse, sei lá, adulterado, tivesse matado, tivesse roubado. A coisa fica assim, num nível de constrangimento, porque ao invés de você se sentir mais forte dentro do MAV, eu tô falando por mim, eu me senti deprimido ali, porque assim, eu sequer podia contar uma história. Ah, não, eu hoje encontrei com um rapaz, ele era bonito e tal, e aí a gente ficou conversando. Mas eu aguentei, sabe? Eu aguentei porque eu tô com a minha namorada X, e essa namorada, pô, eu gosto muito dela, tudo mais. A gente é adventista, sabe? Eu tava um tempo fora da igreja, e aí ela me deu uma força, sei quê, mas, pô, eu fiquei com muita vontade de ficar com aquele rapaz, só que daí eu resisti e tal, e todo mundo, sei quê. Porque, cara, dentro desses movimentos, assim, de narcóticos anônimos, ou, sei lá, alcoólatras anônimos, eles falam do desejo pela bebida, do desejo, aí, no caso, narcótico, por drogas, assim, ilícitas, sabe? Eles falam, mas não tem essa abordagem. Não tem, porque me parece que quem coordena mesmo o pessoal do MAV são pessoas que sabem que não funciona. São pessoas que, no fundo, sabem que tem casamentos arranjados, que a pessoa ela tem que tomar Viagra, não porque ela tenha problemas de ereção, algum problema de saúde, ou esteja já velha, não. É porque ela vai pensar em outra pessoa enquanto tá ali com a esposa. E, às vezes, a esposa também tá na mesma situação. Isso acontece, de formarem casais no MAV. E eles têm congressos, e os congressos são caros. Quem sustenta bastante o MAV são os pais, pais de LGBTQIAP+N+, porque eles é que são os maiores interesses. Imagina, a pessoa adventista tem um filhinho e tal, de repente o filhinho tá... O pai e a mãe sabem. O filhinho, pô, vê que ele é homossexual. E aí, chega na puberdade, isso se aflora, isso ganha contorno, isso ganha forma, isso ganha configuração na vida daquele já adolescente, né? Eles têm atendimento pra pais, entendeu? Pais de pessoas que sofrem com a AMS. E isso é um caça-níquel. Tipo, ah, tem os congressos deles, que são caros pra caramba. Que triste, cara. Os papos eram tristes. Os papos eram, hoje quem vai fazer oração? Todo mundo com cara de desânimo, todo mundo com cara de tristeza. Assim, todo mundo desvitalizado, sabe? E quem não era desvitalizado parecia um nuco, assim, sabe? Pessoa que, eu trabalho fazendo bolos, fazendo doces, entregando, fazendo bem. Aí fica aquela pessoa domesticada, sabe? Aquela pessoa docilizada. Aquela pessoa que você vê que, no caso, tô falando gay efeminado, né? Mas é aquela pessoa do bem. Que sempre canta, não tem namorada nenhuma, mas também não tem namorado, ninguém fica sabendo e tá tudo certo porque ele tá cantando, tá sendo útil na igreja, mesmo negando-se a si mesmo. Então, isso tem muito no MAV. E o meu único relato que eu tenho, assim, de primeira mão, foi um homem que ele botou batom, pintou pintou o olho. E ao invés do pessoal acolher isso, e tinha fotos, né? Ele saiu, foi retirado do MAVE, porque foi contra as regras. Eu achei aquilo de uma violência muito cruel, porque ele estava tendo uma expressão de gênero ao qual ele estava se maquiando. E o fato das pessoas não tratarem com naturalidade isso me deixa bastante tocado com isso. Eu sei que eles têm muito advogado. Não é uma coisa fácil processar eles. Eles sabem que eles vão perder, então eles trabalham com redução de danos, assim. Trabalham com acordo. Por isso que é necessário estar sempre pedindo muito dinheiro. Porque daí, se você tem muito dinheiro, ao invés de você entrar na justiça com pagar a indenização, você pode dar um acordo. Olha, tem aqui 10 mil reais, acho que é um acordo válido. Se você se sentiu constrangido, alguma coisa assim, se a gente por um acaso errou em alguma coisa. Eles são muito bons no que fazem, assim. Tem os acampamentos dele, ia ter um acampamento, só que eu não fui, nem tinha dinheiro à época pra ir. Mas é isso, é essa a minha experiência, assim. Foi brabo, é triste. É deprimente, é uma parada assim, eles se negam num discurso muito pseudocientificista, assim, como se eles fossem resolver o problema, assim, sabe?
É triste saber que ministérios como o MAVE ainda fazem parte em diversas denominações e, inclusive, nas igrejas adventistas do sétimo dia do Brasil e de outros países, que é o caso do Coming Out Ministries, que é um ministério que também prega a cura gay nas IASDs, lá dos Estados Unidos. Bom, se após todas essas informações aqui, né, que você tá ouvindo nesse podcast, você ainda não se convenceu, né, quanto potencial negativo esses tipos de programas e ministérios possuem, eu gostaria então, a partir de agora, narrar para vocês um depoimento publicado na revista Spectrum, que é uma revista independente com viés adventista lá nos Estados Unidos, e que foi republicado em português por meio da revista Zelota, não faz muito tempo. Nesse depoimento, a gente conhece em detalhes muito maiores a história de como o ministério de cura gay mais devastador da história da Igreja de Adventista surgiu como resposta à criação da Kinship Adventista do Sétimo Dia Internacional em meados dos anos 80. A gente fala um pouco sobre essa história, inclusive, no nosso primeiro episódio aqui da Kinschool Podcast, quando nós entrevistamos o atual presidente da Kinship Internacional, Floyd Punnett, mas eu trago para vocês agora, com essa narrativa, a história muito mais detalhada do que foi contado naquele primeiro episódio. E esse depoimento foi escrito por Ronald Lawson, que foi um dos pioneiros da Kinship, e ele nos revela como Colin Cook, que era um ex-pastor adventista, ele esteve envolvido em abusos sexuais de jovens e adolescentes, que, assim, foram abusos que praticamente foram financiados, mesmo que indiretamente, pelas ofertas dos membros da Igreja Adventista do Sétimo Dia, sem que eles sequer soubessem que isso estava acontecendo debaixo do nariz deles. Eu aviso que é uma história, assim, difícil de engolir, mas que é necessária que seja contada para mais e mais pessoas nas nossas igrejas nos dias de hoje. Então, por favor, ouça com bastante atenção. A Igreja Adventista majoritariamente ignorou o tópico da homossexualidade até o início dos anos 1970. A profetisa adventista, Ellen White, nunca se referiu a este tópico diretamente, seja em suas vastas obras publicadas ou correspondência. Consequentemente, enquanto eu era um adolescente na década de 50 e estava na universidade na década de 60, lutando contra a minha percepção de que era diferente da maioria das pessoas em termos de gênero pelo qual me sentia atraído, isso nunca era mencionado nos cultos ou nas publicações da igreja. Mas eu sentia, e com razão, que não poderia pedir ajuda a um pastor, nem mesmo aos meus pais. Os líderes da IASD geralmente presumiam que não havia adventistas homossexuais. Essa suposição era falsa. No entanto, a maioria dos membros homossexuais estavam profundamente escondidos, vivendo vidas desesperadas. Seu desconforto fez com que muitos saíssem da igreja, E aqueles que foram descobertos muitas vezes enfrentaram rejeição por suas famílias e pela igreja, expulsão das escolas da igreja se fossem estudantes e perda de seus empregos se fossem obreiros, exposição à culpa, vergonha e humilhação. Vernon Hendershot, que era presidente do Seminário Adventista quando este estava localizado no complexo da Associação Geral em Washington, Distrito de Colômbia, desapareceu repentinamente após ser preso durante uma batida policial em um local de encontro gay em 1952. Tais experiências se repetiram em toda a IASD mundial. Por exemplo, um aluno do Avondale College, na Austrália, na década de 70, que assumiu ser homossexual entre os exames finais e a formatura, não teve permissão para se formar e finalmente recebeu seu diploma pelo correio um ano depois. Nossa igreja se preocupava em proteger sua pureza e reputação em vez de amar e apoiar esses membros. Embora a maioria dos pecados cometidos por funcionários da igreja pudessem ser perdoados, isso não se aplicava ao pecado sexual. Desses pecados, a homossexualidade era considerada o pior. Em 1983, quando Grady Smoot, o presidente da Andrews University, foi preso após fazer uma proposta indecorosa a um policial de costumes à paisana enquanto estava em Washington para o Conselho Anual da Assembleia Geral, me relataram que vários líderes desanimados da igreja exclamaram: "Se pelo menos tivesse sido com uma mulher!" Ainda que o número de membros da igreja cuja homossexualidade foi descoberta de forma tão dramática fosse relativamente pequeno, a proporção de membros homossexuais que cresceram na igreja foi sem dúvida a média, e muitos outros também aderiram quando adultos. Muitos pastores, evangelistas e publicações adventistas interpretaram o surgimento do movimento de libertação gay em 1969 como um sinal do fim do mundo. Embora conselheiros e pastores aconselhassem regularmente os homossexuais a orar pela libertação, a namorar uma mulher e se casar com ela na expectativa de que Deus responderia às suas orações, dois livros sobre sexo publicados durante a década de 70 reconheceram que a mudança na orientação sexual era improvável e urgiam que a força divina fosse recrutada para resistir às tentações. Embora eu estivesse fortemente envolvido com a IASD durante meus anos de universidade, como diretor de coral, organista, diretor e professor da Escola Sabatina dos Juvenis, passei esses anos em agonia enquanto lutava com o meu problema. Namorei mulheres de quem gostava, mas não me sentia atraído, e fiz sexo casual com estranhos, o que me causava uma culpa avassaladora. Eu me sentia incrivelmente sozinho, pois não tinha um único amigo gay. Felizmente, não me casei. Acho que teria sido um pecado fazer isso. Em 1973, 2 anos depois de me mudar da Austrália para Nova York, fiz um balanço de minha vida turbulenta. Eu estava orando para que Deus mudasse minhas atrações há 15 anos, mas não houve resposta. Perguntei a Deus e a mim mesmo por que isso acontecia, e de repente percebi que devia estar orando por algo que Deus não queria me dar, pois certamente a ausência de uma resposta indicava que ele estava feliz com a maneira como havia me criado. Depois disso, gradualmente comecei a procurar um homem gay com quem quisesse namorar, mas eu queria muito que ele fosse adventista. Em 1977, eu era um dos pelo menos 3 adventistas que, independentemente, colocaram anúncios no Jornal Gay Nacional e convidaram adventistas gays para escreverem para nós. Recebi entre 40 e 50 respostas, todas de muito longe, mas esses anúncios ajudaram a criar redes entre alguns adventistas gays, e isso resultou na formação de uma organização de apoio ambiciosamente chamada de Kinship Adventista do Sétimo Dia Internacional, ou SDA Kinship. Seguindo redes e colocando anúncios em publicações gays e lésbicas, a Kinship se expandiu rapidamente pela América do Norte. Ela se tornou global logo após a criação da internet. Com o passar do tempo, os líderes da igreja se sentiram pressionados a atender às necessidades dos adventistas homossexuais. Em 1976, uma série de artigos na Insight, proclamando que a vitória sobre a homossexualidade por meio da fé era possível, atraiu uma grande pilha de cartas de jovens em busca de ajuda. O autor dos textos era Colin Cook, um ex-pastor que foi demitido ao ser considerado gay. Atormentado, ele procurou a cura espiritual para seus impulsos indesejáveis e acabou se casando. Ele se apresentou como prova do que defendia e respondeu ao interesse distribuindo 10 horas de fita sob o título Homossexualidade e o Poder de Mudar. Em outra contribuição para a Insight, em 1980, ele estimou que havia entre 10 e 20 mil homossexuais dentro da Igreja Adventista apenas nos Estados Unidos e repreendeu a igreja por falhar em promover ministérios para ajudar esses membros. Os membros da liderança da SDA Kinship inicialmente se concentravam no sul da Califórnia. No entanto, no final de 1979, seus membros decidiram patrocinar um camp meeting, ou uma reunião campal, nacional no verão seguinte, e me convidaram para uma reunião em Los Angeles para ajudar a planejá-la. Eu encontrei um grupo de homens gays que eram muito parecidos comigo. Eles não tinham certeza se Deus os aceitava, sua culpa e seu ódio por si mesmos tinham tornado difícil construir um relacionamento com outro homem, mesmo depois que seus casamentos fracassaram, e isso resultou em promiscuidade e solidão. Ayage não tinha respostas para nós, pois nenhum erudito bíblico adventista havia pesquisado nosso problema, e sua rejeição a nós se baseava na revisão de alguns textos batidos, isolados, que não haviam sido examinados em seu contexto histórico. Visto que estávamos dentro do armário e que qualquer pessoa descoberta era desassociada, os líderes da igreja não sabiam quase nada sobre nossas vidas ou quão importante nossa fé era para nós. Sugeri que convidássemos os melhores eruditos adventistas que pudéssemos encontrar e também pastores importantes para ministrar a nós no camp meeting. Fiquei com o trabalho de recrutá-los, embora não conhecesse candidatos adequados na época. Recrutei os chefes dos departamentos de Antigo Testamento, Novo Testamento e Teologia do Seminário, o pastor da igreja de Sligo e a única pastora da IAGE na época. Pedi a cada um dos professores do seminário que nos dissesse se Deus aceitaria homossexuais como cristãos. Todos disseram que seria algo novo para explorar, mas estavam ansiosos para fazê-lo. Cada um inicialmente pensou que poderia escapar para o camp meeting sem pedir permissão. Mas quando os professores do seminário descobriram que 3 deles estavam indo, eles perceberam que precisariam de autorização. Jim Cox, chefe do departamento de Novo Testamento, contatou Neil Wilson, presidente da Associação Geral, que respondeu com simpatia. Descobriu-se que ele tinha um irmão gay e pelo menos uma outra pessoa gay em sua família. Ele enviou Duncan Iva, seu assistente especial, para se encontrar comigo e com Jim no aeroporto LaGuardia, na cidade de Nova York. A liderança da igreja finalmente deu um passo para lidar com nossa situação. Durante as negociações, Iva me disse: "Você se aproximou de nós. É responsabilidade da igreja estender a mão para você." No entanto, ele insistiu em 2 condições. A Kinship não poderia usar a participação de pastores como uma oportunidade para reivindicar na imprensa que a Associação Geral havia aceitado a homossexualidade, e Colin Cook, cuja alegação de ser capaz de ajudar os homossexuais a mudar sua orientação sexual e estava atraindo atenção favorável entre os líderes da igreja, deveria ser acrescentado aos 5 convidados. Em troca, a Associação Geral pagaria as passagens de todos os 6. Os acadêmicos deveriam apresentar um relatório escrito posteriormente. Cerca de 40 adventistas homossexuais participaram do camp meeting no Arizona. A experiência mais emocional que houve foi contar e ouvir narrativas pessoais que foram apelidadas de histórias de terror. Uma pessoa após a outra falou sobre o isolamento que cada uma sentiu, porque quase todos estavam convencidos de que ele ou ela era o único adventista gay no mundo, de anos de lutas inúteis e orações sem resposta por um milagre que os tornasse heterossexuais, da culpa avassaladora e da auto-rejeição, da consequente dificuldade em estabelecer relacionamentos, de padrões promíscuos e mais culpa, da rejeição por suas famílias e afastamento de suas congregações. Como haviam sido ensinados que era impossível ser cristão e gay, mas se descobriram irremediavelmente gays, eles se desesperaram porque presumiram que estavam eternamente perdidos. Alguns ouviram que a homossexualidade era um pecado imperdoável. Muitos disseram que foram intimidados, alguns foram atacados. Alguns contaram como a depressão profunda levou a tentativas de suicídio. Quase ninguém encontrou na igreja alguém a quem pudessem recorrer para obter ajuda. Aqueles que procuraram aconselhamento lá encontraram chavões como: é apenas uma fase, ore por isso, saia com uma garota e se case, tudo vai dar certo. Mas as histórias daqueles que se casaram eram especialmente comoventes, com culpa e derrota em seus relacionamentos conjugais e tristeza pelo afastamento total de seus filhos. Os estudiosos da Bíblia concluíram, como resultado de seu estudo prévio a Camp Meeting, que a Bíblia mantinha silêncio sobre as pessoas com orientação homossexual e que o pouco que dizia era dirigido a heterossexuais envolvidos em ritos pagãos de fertilidade ou em diversões homossexuais de vez em quando. Eles ficaram profundamente comovidos com as histórias pessoais que ouviram e argumentaram que os homossexuais, assim como os heterossexuais, eram chamados à fidelidade dentro de um relacionamento de compromisso e à castidade fora de tal relacionamento. As proibições bíblicas também eram as mesmas para homossexuais e heterossexuais: exploração sexual, promiscuidade, estupro e prostituição no templo. Wilson pode não ter previsto tanta aceitação nas respostas. Esses estudiosos também elaboraram recomendações para a liderança da igreja. No entanto, essas foram esquecidas quando a atenção da IAGE se concentrou nas consequências da demissão do Dr. Desmond Ford após seu julgamento, realizado em Glacierville, Colorado, na semana seguinte ao Camp Meeting, e foram enterradas quando uma campanha de cartas, orquestrada por uma publicação de direita, questionou se a participação de pastores patrocinados pela Associação Geral em um Camp Meeting homossexual indicava que a denominação tinha aceitado a homossexualidade. No Concílio da Primavera de 1981, os líderes da igreja rejeitaram explicitamente a kinship. Abre aspas. O problema da homossexualidade na igreja foi discutido, enfatizando a necessidade de ajudar aqueles que são escravizados por esta perversão a encontrar libertação. Não é possível para a igreja sancionar homossexuais praticantes. Os esforços da igreja devem ser focados em indivíduos ao invés de grupos, que desejam ajuda e libertação. Não podemos negociar com grupos organizados que se referem a si mesmos como gays e lésbicas adventistas e não podemos estabelecer relações diplomáticas com corporações que, na mente da maioria das pessoas, seriam consideradas como reconhecimento e endosso oficial a uma filosofia e um estilo de vida desviantes. Será procurado conselho quanto à ação apropriada que pode ser tomada para evitar que tais grupos usem o nome da igreja. Fecha aspas. Uma série de correspondências enviadas pela kinship a administradores de faculdades, professores, alunos e pastores causou azia em muitos adventistas. A Adventist Review, revista adventista, explicou que a kinship não estava associada à IAGE em um editorial intitulado A Igreja e o Homossexual. Os administradores da IAGE também se propuseram a adicionar uma declaração sobre a homossexualidade ao manual da igreja. A nova declaração, que foi votada na Assembleia da Associação Geral de 1985, pela primeira vez rotulou essas práticas como inaceitáveis e como base para a disciplina. Em um esforço adicional para distanciar a igreja da kinship adventista do sétimo dia, a Associação Geral exigiu, em 1985, que a kinship removesse a referência à igreja de seu nome. Nós nos recusamos, pois ver aquele nome quando marchávamos nas paradas de orgulho gay trazia os adventistas nas calçadas correndo até nós em busca de informações. Nossas raízes e identidade adventistas foram fundamentais para as razões de nossa existência e ministério, mas os líderes da IAGE interpretaram que nosso uso do nome denominacional o arrastava na lama. Esperamos nervosamente pelo inevitável, pois a Associação Geral havia registrado Adventistas do Sétimo Dia como um nome comercial no Escritório de Marcas e Patentes dos Estados Unidos em 1981. Os líderes da IAGE estavam muito mais confortáveis com a abordagem de Colin Cook, um autodenominado homossexual recuperado, que tinha fundado o Quest Learning Center, em português, Centro de Aprendizagem Quest, no final de 80. Seu programa, que proclamava a libertação da homossexualidade, reuniu homossexuais em Reading, Pensilvânia, para aconselhamento e envolvimento em um grupo de apoio denominado Homossexuais Anônimos, ou HA. Em poucos meses, a Associação Geral e a União Colômbia optaram por financiar a Quest, fornecendo mais da metade de seu orçamento. A Igreja Adventista tornou-se assim a primeira denominação a financiar um ministério de reversão para homossexuais. Os periódicos da IAG forneceram ao programa Quest, HA, ampla publicidade dentro do Adventismo, apresentando-o como a resposta à homossexualidade. Pastores adventistas e conselheiros em escolas adventistas começaram a recomendar que qualquer pessoa que viesse a eles com problema homossexual entrasse em contato com o Quest. Ministry, o periódico da Igreja para Ministros, apresentou uma longa entrevista com Cook em uma edição distribuída gratuitamente a milhares de clérigos de outras denominações. À medida em que o Quest crescia, ele atraiu muita atenção da imprensa e de programas de entrevistas na TV e no rádio, e atraiu o endosso do clero conservador de outras denominações. Os líderes adventistas se deleitaram com a publicidade favorável. A IAG nunca conduziu um estudo do impacto do programa sobre os participantes, nem mesmo exigiu um relatório por escrito antes de estender o financiamento. Ela ignorou os questionamentos informados da Kinship e ouviu apenas os relatos entusiasmados de Cook e os testemunhos orquestrados de participantes que ainda estavam no meio de seu percurso no Quest. Ela não conseguiu entender que as curas relatadas eram reivindicadas pela fé e não alcançadas pela experiência. Os líderes da IAG estenderam ansiosamente o financiamento quando Cook e sua esposa apareceram de mãos dadas perante o Conselho Anual dos Líderes da Igreja. Cook tornou-se seu representante ex-gay. O papel denominacional no financiamento e divulgação do programa Quest ajudou a tornar os membros da igreja mais conscientes dos adventistas homossexuais. Três artigos publicados pela Spectrum na primavera de 1982 tiveram um efeito semelhante. Estes relataram em detalhes o Camp Meeting de 1980, contaram 10 das histórias pessoais compartilhadas ali e, a fim de fornecer uma cobertura equilibrada, deram a Cook a oportunidade de descrever o programa Quest. A prisão do presidente da Andrews University em 1983 e de um pastor associado da igreja Tacoma Park, perto da sede da Associação Geral no ano seguinte, ambos sob acusação de vícios, deixaram a IAG ainda mais ciente. A sensação dos líderes da igreja de que estavam sob escrutínio tornou-os mais ansiosos para proclamar o sucesso de seu programa na mudança das orientações sexuais e mais cuidadosos para evitar parecer que aceitavam homossexuais. Quando Cook conduziu um seminário de fim de semana em uma igreja de Nova York em 1984, eu participei e achei suas alegações de cura inacreditáveis. Decidi que era necessário entrevistar uma amostra de pessoas que haviam passado por seu programa como parte do estudo do Adventismo Global que eu estava me preparando para lançar. Entrevistei 14 participantes do Quest em 1985 e 1986. Descobri que eles eram membros frágeis e muito conservadores da igreja, com altos níveis de culpa e auto-rejeição. O Quest, o programa de recuperação endossado pela IASD, era sua única esperança, mas o Quest acabou sendo uma experiência de pesadelo para eles, algo que eles não descreveram em seus testemunhos perante os líderes da igreja. De repente, descobriram que não eram mais os únicos homossexuais adventistas no mundo. O isolamento foi substituído pela comunidade, uma comunidade sob estresse, porque seus membros estavam tentando mudar sua orientação e ainda assim, muitas vezes, se sentiam sexualmente atraídos uns pelos outros. O resultado imediato foi confusão, tumulto e contato sexual considerável. Sua confusão aumentou muito quando descobriram que uma característica regular das sessões de aconselhamento era a massagem de Cook, com o conselheiro e o aconselhado nus, excitação sexual e repetidos avanços sexuais. Nenhum dos entrevistados relatou que sua orientação sexual havia mudado. Nem conheciam ninguém que tivesse mudado. Na verdade, 11 dos 14 passaram a aceitar sua homossexualidade. Eu achava as afirmações e testemunhos do Quest de cura da homossexualidade difíceis de acreditar. Então não fiquei surpresa ao descobrir que os testemunhos que eu tinha ouvido não eram reais. No entanto, fiquei surpreso com as evidências de que Cook havia usado e abusado sexualmente de quase todos os aconselhados. Percebendo que tinha a obrigação moral de relatar tal abuso, escrevi ao presidente Neil Wilson, da Associação Geral, em outubro de 1986, contando-lhe o que havia descoberto. Para tentar garantir que ele não iria ignorar minha carta, enviei cópias a outros 29 líderes religiosos e acadêmicos. Cook admitiu que minhas descobertas estavam corretas e foi removido em uma semana. Os líderes da igreja decidiram logo depois fechar o programa de aconselhamento Quest, mas continuaram a apoiar as células de homossexuais anônimos. A imprensa adventista inicialmente ignorou o fechamento do Quest e a remoção de seu diretor, de modo que a imagem generalizada do programa como a solução para o problema da homossexualidade permaneceu sem correção. Por fim, perguntei ao editor da Adventist Review sobre essa omissão, e ele respondeu com uma notícia, anunciando apenas que o Quest havia sido fechado por causa da renúncia de Colin Cook como seu diretor. Ironicamente, a mesma edição incluía um anúncio de página inteira exortando os adventistas a assinarem a review com o título "É minha igreja. Eu quero uma imagem honesta do que está acontecendo." Em setembro de 1987, 11 meses após a revelação da situação, a Ministry publicou outra longa entrevista com Cook que, embora indique que houve impropriedades, endossou fortemente os métodos de Cook como a resposta à homossexualidade e anunciou, em uma legenda de foto aparentemente deixada por engano, que ele em breve retomaria o seminário de recuperação de homossexuais. Em dezembro, Cook recuperou a confiança suficiente para anunciar, em um relatório dirigido a Wilson e copiado para outros 40, que ele havia lançado o Quest 2 e estava trabalhando com seus dois primeiros aconselhados. Em 1989, um artigo de Cook apareceu na publicação evangélica Christianity Today, ou Cristianismo Hoje, alardeando como ele havia encontrado a libertação da homossexualidade. Cook estava começando a encontrar novas fontes de apoio entre os evangélicos e, em última análise, a direita religiosa, que, por causa de seus ataques frequentes contra homossexuais, precisava urgentemente de uma solução para mostrar. Em 1993, Cook mudou-se para Denver, onde fundou um novo ministério, Faith Quest. Este cresceu e se tornou proeminente graças a alianças próximas com organizações como a Focus on the Family, em português, Foco na Família, de James Dobson. Cook também reapareceu mais uma vez na televisão nacional no programa Phil Donahue Show. Ele falou com frequência em igrejas adventistas em Denver e em uma série de reuniões no Pacific Union College. Essas oportunidades nos círculos adventistas surgiram porque a IAGE deixou de informar seus membros da queda de Cook. Consequentemente, os jovens adventistas preocupados com seus desejos homossexuais continuaram a contatá-lo para obter ajuda. Meu interesse por Cook e seus ministérios se reacendeu quando dois dos seus novos aconselhados trouxeram suas novas histórias dolorosas à minha atenção. Eles descobriram que o suposto curandeiro ainda era um predador sexual e descobriram o meu papel em desmascará-lo anteriormente por meio de informações adventistas não oficiais. Consequentemente, comecei a pesquisar as atividades de Cook em Denver e confirmei suas histórias sobre ele. Em um esforço para evitar novos abusos, forneci os resultados da minha pesquisa à repórter de religião do Denver Post, que então realizou uma investigação completa por conta própria e publicou uma matéria de primeira página. Isso então forçou a direita religiosa a recuar. Faith Quest e Cook praticamente desapareceram da vista enquanto o furor diminuía. A Igreja Adventista anunciou que não estava conectada aos seminários e atividades de aconselhamento de Cook. Enquanto isso, Cook foi muito prejudicado porque sua esposa, que antes tinha se separado dele, pediu o divórcio. Pouco depois, ele pediu ajuda a uma pesquisadora, que ele não sabia ser minha amiga, para encontrar uma substituta. Ele explicou que precisava de uma esposa para dar legitimidade ao programa. Em dezembro de 1987, a Associação Geral entrou com uma ação contra a Kinship Adventista do Sétimo Dia Internacional, SA, no Tribunal Distrital dos Estados Unidos para o Distrito Central da Califórnia por violação de patente. Como o processo teve que ser moldado para tratar da legislação comercial, ele nem mesmo mencionou que os membros da Kinship são homossexuais e adventistas. Seu caso teve de ser moldado em termos de concorrência comercial desleal. Consequentemente, seu processo fez as afirmações absurdas de que, ao usar o nome Adventista do Sétimo Dia, ou sua sigla como parte de seu nome, a competição do boletim informativo da Kinship estava minando o império de publicações da IASD e que Adventistas provavelmente contribuíam em peso com a Kinship, confundindo-a com o canal oficial de dízimos e ofertas da IAD. No entanto, o comunicado à imprensa que o acompanhava, intitulado Igreja Avança contra Grupo de Apoio aos Homossexuais, deixou claro que a Associação Geral estava rejeitando os homossexuais adventistas e o Ministério da Kinship. Além de buscar obrigar a Kinship a mudar de nome, a ação também exigia indenização monetária exemplar, punitiva e tripla. Este processo de Golias contra Davi foi mal cronometrado do ponto de vista da igreja, pois coincidiu com a descoberta tardia da mídia do escândalo Quest e o ajuizamento de um processo contra a igreja por participantes vítimas de abuso. Embora este último processo fosse independente da Kinship, a imprensa juntou todas essas questões como uma coisa só, o que resultou em uma publicidade negativa considerável para a IASD. Ao entrar com esse processo contra uma organização com menos de 1000 membros, os líderes da igreja esperavam uma vitória fácil. A Associação Geral contratou 2 grandes escritórios de advocacia para representá-la a um custo admitido de mais de $200 mil. No entanto, ela não levou em consideração a força do movimento gay. O caso foi aceito pela National Gay Rights Advocates, em português, Advogados Nacionais dos Direitos para Gays, que providenciou para que Fulbright e Jaworski, um escritório importante de advocacia, defendesse a Kinship pro bono, ou seja, gratuitamente. Os depoimentos foram feitos no outono de 1990 e o caso foi discutido no Tribunal Federal de Los Angeles em fevereiro de 1991. Eu fui um dos depoentes e um dos líderes da Kinship chamados para prestar depoimento no tribunal. Os procedimentos legais foram traumáticos para nós. Era difícil não nos sentirmos alienados da igreja que nos atacava, visto que o advogado que tomou meu depoimento, Douglas Willeber, era adventista, sugeri que começássemos com uma oração. Ele ignorou a sugestão. No entanto, em seu veredito, que foi anunciado em outubro, o tribunal rejeitou o processo, permitindo assim que a Kinship Adventista do Sétimo Dia Internacional SA mantivesse seu nome completo. Em sua opinião, a juíza Mariana Felser destacou que o termo Adventista do Sétimo Dia tem um duplo significado, aplicando-se à estrutura da igreja, mas também aos adeptos da religião. Ela percebeu que a religião Adventista do Sétimo Dia era anterior à Igreja Adventista do Sétimo Dia, que o uso incontestável do nome por grupos cismáticos, como Adventista do Sétimo Dia Movimento de Reforma, indicou que o termo diz mais do que sugerir a membresia na Igreja Mãe, e que, conforme usado pela Kinship, o nome apenas descreve aquela organização em termos do que ela é, uma organização internacional de Adventistas do Sétimo Dia. Consequentemente, ela decidiu que, conforme usado pela SDA Kinship, os termos Adventista do Sétimo Dia e seu acrônimo SDA são genéricos e não têm direito à proteção de marca registrada, sem fundamentos adequados para apelar da decisão, e aconselhada a evitar o risco de uma perda mais devastadora em um tribunal superior, a Associação Geral optou por não apelar desse resultado. O fato de um grupo de gays e lésbicas continuar a se identificar como Adventistas do Sétimo Dia e de nada poder ser feito a respeito, continuou a irritar os líderes da igreja. Após o veredito, a Kinship abordou a Associação Geral sugerindo que as inimizades fossem esquecidas e começasse uma comunicação quanto a problemas em comum, como HIV/AIDS. No entanto, a Associação Geral rejeitou as propostas da kinship. A imprensa da igreja também persistiu em se referir a kinship internacional em vez de kinship adventista do sétimo dia internacional. Para encerrar o dossiê desse episódio, eu gostaria de dizer que não foi fácil para mim, Ellen, preparar e publicar esse episódio. E eu confesso que eu pensei bastante, meditei muito antes de prepará-lo, porque a minha intenção não é atacar, gostaria de deixar bem claro isso, não é atacar pessoalmente o criador do Mavi, o Flávio e nenhuma outra pessoa que esteja à frente desse projeto. Muito pelo contrário, na verdade, eu me compadeço deles e espero de coração que Deus os cure. E tantos outros que ainda sofrem porque não se aceitam e por perpetuarem uma homofobia, que a gente sabe que eles não são culpados, mas que eles reproduzem por causa da sociedade e da religiosidade doente e opressora nas quais a gente vive. Então eu gostaria mesmo que Deus os curasse da homofobia, né? Internalizada e da não aceitação de si próprios. Né? Mas, apesar dos pesares, nós precisamos nos levantar em favor dos nossos e contra os que nos oprimem. Precisamos nos levantar contra as instituições religiosas, pastores, gente poderosa, da cúpula e que ajudam a financiar as nossas mortes, seja ela física, mental ou espiritual. Precisamos sim nos levantar em favor daqueles que têm tido vontade de tirar a própria vida, daqueles que são vítimas da desesperança, que tentativas frustradas, né? De uma cura que a gente sabe que nunca vai existir, de um desejo que provavelmente nunca vai embora, e de anos de queda após queda, destruindo o psicológico e o emocional de cada cristão LGBT. E a mensagem final que eu gostaria de deixar aqui nesse episódio é que sim, há vida. A vida em abundância para todo mundo que deposita o fardo da homofobia enraizada nos ombros de Jesus. O jugo de Cristo, ele é suave. A Bíblia fala que o fardo dele é leve. Ele não é pesado, como querem que a gente acredite. Jesus, ele quer que você viva uma vida plena, uma sexualidade plena, feliz, se aceitando e se amando exatamente como você é. Membro da comunidade LGBT, QIAPN+, amando quem quer que seja, pois contra o amor, ouçam bem, contra o amor que vem de Deus, não existiu, não existe e nunca, jamais existirá lei.